Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:06 na Bahia, 6:06, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, acorda pra vida.
Bom dia, bom dia.
Hoje, segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, começa mais uma edição da Metralhadora da Informação. É mais uma semana que se inicia e aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, vamos juntos até as 8.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
A região sul da Bahia acordando bem informado. Do meu lado, pra dar esse bom dia, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa!
Marinho Santo!
Chegando, dá bom dia pra você, pra você, pra você, bom dia pra todo mundo! Estamos chegando, a partir de agora você fica ligado, um festival de notícias, um festival de informações chegando aí no seu Dion. O seu Dion é o mesmo seu rádio. E você aumenta um ponto no volume, porque a partir de agora você vai ser um ouvinte e tão muito bem informado, você vai ficar sabendo tudo aqui, ó. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, até as 8.
Eu gosto quando você chega americanizado, viu? O seu Dion. Antigamente os locutores nos anos 80 aí falavam no seu Dion, né? No seu radinho.
Eu lembro do saudoso o Denis Pérez.
Oh, grandes locutores, né? A região aqui exportou grandes nomes, né? Que hoje fazem sucesso, fizeram a história do rádio na Bahia, no rádio no Brasil.
Lembro quando disse que joga também o nosso Raimundo Jackson,
Dejaquito, o Dejaquito. Rapaz, que história bonita, Dejaquito. Dejaquito figuraça, viu? Nossa, você fez voltar no tempo aí agora. Tem muita gente boa, viu? Muita gente boa. Bom, seu repórter Marinho Santos, a gente começa mais uma semana. O Tropa de Elite chegando no oferecimento todo especial do Hospital Vida, Casa do Carpinteiro, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Receado de informações, atualizando todas as notícias que Ilhéus e a região precisa saber. Nosso time também já está todo mundo escalado, né? Os correspondentes do Tropa de Elite, seu repórter.
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem ele, o repórter vereador Matheus Santos. Direto de Itabuna tem Manuel Messias. Ainda tem Nath Almeida. Nath Almeida também checando aqui no time. E aí, direto de Camacan, tem Paulo José. Paulo José.
E pra falar de futebol, quem é que a gente convoca?
O irmão de Vanusa Braga, Edenildo Braga.
É, rapaz, o Barça se manteve na primeira divisão, garantindo aí, né, 2024 na elite do futebol baiano. Empatou com o seu Vitória.
É, ontem, né? Foi um festival de gols perdidos. Tanto do Barcelona quanto do Vitória.
Você acompanhou ontem com o Jota Age, né?
O companheiro Jota Judson Age Caldas, que está chegando nesse exato momento de Salvador, desembarcando em Ilhéus para descansar, viu?
Descansar, bom descanso aí.
É um guerreiro, Jota Age é um super guerreiro.
E parabéns à equipe do Barça, né? Se manteve na primeira divisão, mesmo com esse empate, seria bom uma vitória em cima do Vitória, mas não deu, né, seu repórter? O Edenildo Braga vai contar tudinho já já no nosso quadro.
E o Bahia, o seu Bahia.
Meu Bahia, rapaz?
É, você é travestido de Bahia. Você continua. Neto, ainda tem o
Marcos Bezerra.
Marcão Bezerra. É, todo mundo, os Bahia.
Kátia Gomes, a jornalista.
Kátia Gomes. Kátia Gomes. Todo mundo vai. O Itabuna, ó. Ficou de 4 para o Itabuna. 4 Itabuna, 0 Bahia.
É, rapaz, Itabuna deu um show também, né? Parabéns à galera aí. Vamos nessa, 6 horas 10 minutinhos na Bahia. Tá trazendo a informação do tempo. Confere com a gente. De acordo com a agência Clima Tempo, céu parcialmente nublado na cidade de Ilhéus, 27 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista. No Banco da Vitória, rodovia Ilhéus Itabuna, 14% é a probabilidade de chuva para esta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, fevereiro indo embora, março chegando, e aí como diz a música, são as águas de março fechando o verão, seu repórter Marinho Santos. A partir de agora as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, confere com a gente.
Tropa de Elite. Elemento enfrentou a CIPE e virou pó. É, virou pó. Foi constatado o óbito, morreu, apreendidas armas, drogas e ainda uma balança de precisão.
Câmara de Ilhéus convida a população para audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre 2022.
Valdeque Rocha Reis, 53 anos. Desaparece após sair para caçar na mata da A Esperança.
Ê, danado, viu? O governo da Bahia divulga resultado da segunda etapa do concurso para o magistério estadual.
E vereadora Ivete Maria, a mesma Ivete do INSS, elogiada por a atuação na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Vamos nessa, seguindo com mais destaques do nosso programa de hoje. Gerson Marques acusa o governo aí de abandonar prédios históricos. O Magela respondeu, seu repórter. E eu recebi aqui também informações sobre o caso do José Delmo, lembra? O contador de histórias. É, a gente está aqui acompanhando também este caso.
Ex-prefeito de Itajuípe, Marconi Amaral, ele se aproxima, está namorando, chegando perto do grupo ligado a ACM Neto.
É, seu repórter. E ainda sobre a política, articulações aí, promete tanto em Ilhéus quanto em Itabuna, junção de nomes experientes, né, com renovação política. A gente vai falar daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Tem outra questão também, os candidatos que estão enfrentando aí, enfrentaram, né, dificuldades para fazer o cadastro da seleção da educação em Ilhéus, tentar esse contato com a secretária Loura para ver se até o final do programa de hoje a gente tem alguma informação sobre isso.
É o veículo roubado, recuperado no Parque Infantil, guarnição da Petro 70 foi até o local.
E o Jerônimo anunciou a negociação para a instalação de montadora chinesa na Bahia. O governador Jerônimo, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Tem notícia, ó, há 3 anos o Brasil registrava, seu repórter, o primeiro caso de Covid-19, né? Há 3 anos atrás, que coisa, rapaz, meu Deus do céu. Essas e outras, a partir de agora, vem com a gente, até as 8 aqui na Gabi.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 14 minutos, 6h14, vou contar uma história de um elemento que tomou a iniciativa de enfrentar a CIPE e virou pó, virou um pozinho. Ele foi alvejado, apelido dele, pozinho, vulgo dele, pozinho, e foi socorrido ainda para o hospital, mas constatado o óbito, ele morreu. E com ele a polícia apreendeu armas, drogas e balança de precisão. Durante patrulhamento na localidade do bairro Tapiraípe. O bairro Tapiraípe, conhecida como Rua da Palha, na cidade de Rui Barbosa, a guarnição da CIPE e Chapada. A CIPE Chapada chegando, se deparou com um grupo de elementos armados em atitude suspeita. E, segundo a polícia, ao avistarem as guarnições, efetuaram os disparos de arma de fogo contra os policiais. E aí foi então necessário revide a injusta agressão, onde um dos elementos foi localizado ferido, ainda com sinais vitais. Os demais elementos empreenderam fuga para o matagal. O indivíduo alvejado, conhecido na localidade como Pozinho foi socorrido, virou pó, foi levado ao hospital, onde posteriormente foi constatado o óbito. Com eles, a polícia encontrou 200 gramas de maconha, 11 papelotes contendo cocaína, um revólver calibre 38 com 4 munições deflagradas, uma intacta e ainda uma balança de precisão, um celular, um rolo de papel filme para condicionamento de drogas, uma faca e uma mochila. Pozinho virou pó.
É, o Pozinho, rapaz, que vulgo danado é esse? Cidade, Pozinho, esse rapaz trabalha com pó, pelo amor de Deus, seu repórter?
Esse fato ocorreu na Rua da Palha, na cidade de Rui Barbosa.
Meu Deus do céu, e você foi longe buscar essa notícia do Pozinho?
Fui buscar essa notícia de Pozinho longe, porque chamou a atenção, né? Todo mundo pensando que foi a Cipe e Cacaueira.
Não foi a Cipe Cacaueira.
Não foi a Cipe Cacaueira, não.
É a Cipe Chapada.
A Cipe e Chapada.
É, senhor.
Falar em Cipe Cacaueira, mandando um abraço ao tenente Fábio Rogério, o FAU, meu brother, meu amigo.
São 6:17 na Bahia. Olha, ontem, dia 26 de fevereiro, uma data que a gente lembra, né? 3 anos atrás, o Brasil registrava o primeiro caso de Covid-19 em um homem de 61 anos com histórico de viagens para a Itália, pela região da Lombardia, né? Desde então, mais de 37 milhões de casos foram diagnosticados, 698 mil vidas perdidas para o coronavírus no Brasil. A quantidade de mortes foi amenizada pelos esforços dos profissionais de saúde e pelas pesquisas, né, para o desenvolvimento das vacinas contra o vírus. A vacinação é a melhor prevenção contra casos graves e mortes pela Covid-19. Hoje, segunda-feira, o Ministério da Saúde vai estar lançando o Movimento Nacional pela Vacinação, com distribuição de doses bivalentes para o grupo prioritário nessa primeira etapa. Na sequência, a vacinação se estenderá para a população que ainda precisa concluir o esquema básico de proteção, primeira e segunda dose, e também as doses de reforço. Atualmente, meus amigos e amigas do programa Tropa de Elite, cerca de 19,1 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso, além de 68,6 milhões que não voltaram para receber a primeira dose de reforço e 30,2 milhões atrasados com a segunda dose de reforço. Vale destacar aqui no nosso programa que as pesquisas já realizadas apontam que a estratégia de aplicação de doses de reforço elevam a efetividade das vacinas para a prevenção das formas sintomáticas e graves da Covid-19, principalmente os casos de síndromes respiratórias agudas graves, hospitalizações e mortes. Vale lembrar, né, gente, há 3 anos atrás, ontem, dia 26, o Brasil registrava o seu primeiro caso de Covid-19 e hoje o Ministério da Saúde, né, o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preocupado com essa questão da vacinação, lançando esse movimento nacional, seu repórter. Aqui em Deus, a vacinação, a gente viu aí alguns casos, inclusive pessoas que não demonstraram interesse em tomar a vacina, pessoas que tomaram a primeira dose, a segunda dose, depois não voltaram para tomar a dose de reforço. Enfim, gente, é importante porque a vacina salva vidas. São 6:20, 6:20, daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo o primeiro giro regional. Matheus Santos vem chegando, trazendo aí as informações da nossa querida do Suca. Olha, na sexta-feira o Tropa de Elite foi prestigiar aí mais uma sessão, né, na Câmara, e a presidente já convidou o Tropa de Elite, dia 8 de março, sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. a presidente Magnólia Barreto preparando aí uma sessão especial, Marinho Santos, para as mulheres. 8 de março está chegando, rapaz.
É 8 de março, aproveitando, Scarpita, que nós tivemos também. E logo depois ela chegou, quando nós saímos para almoçarmos junto com o vereador Bicudo. Vereador Bicudo lá de Uruçuca, no restaurante Maria Estrela, né?
Verdade.
Maria Estrela, todo mundo ligado, tropa de elite.
Se não mandar esse alô, fica com o senhor. Um abração, vereador Bicudo, que também está preocupado com a questão ali da segurança, né? E reforçando esse encontro com o Major Blanco, a Polícia Rodoviária Estadual. Tanto ele quanto a presidente Magnólia Barreto, né? O vereador Bicudo, essa audiência. E o Tropa de Elite foi convidado a participar também lá no comando da Polícia Rodoviária Estadual. E foi feita uma operação tapa-buraco ali naquele trecho de Uruçuca. Você pode perceber ali a 262, né, ligando Uruçuca até o trevo lá na 101. O negócio estava feio ali.
É, você anotou o nome da garota, filha do vereador Dai da Serra e a esposa do vereador Dai... E da Serra, anotou o nome aí,
Scarpita? Você capítulo, tirou, né, foto com a garotinha?
Eu tirei foto, pô, no, agora Dai, pede a Dai pra mandar o nome da esposa dele.
Eu vou no zap agora.
O nome da filhinha dele, gente boa, garotinha.
Eu vou no zap e você vai pegar o nome.
Vai ser vereadora de Uruçuca, ela disse, viu, Scarpita?
Garotinha diferenciada.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap zap da Gabi.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
A turma mandando mensagem pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, mora no Alto Bela Vista, Nelson Costa, e venho aqui fazer um apelo. Não quero que divulgue meu nome por conta dessas chuvas que deu no decorrer da semana anterior. Elas acabaram quebrando a ladeira que dá acesso ao Alto Bela Vista. Tá dando pra passar, viu? Tá complicado aí. A turma tá na bronca. Mambape pedindo socorro. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita. Acompanho vocês todos os dias. Um abraço, rapaz. Rosânia. Olha, que sejamos fortes e confiantes para encarar mais um dia com otimismo e tranquilidade. Bom dia, ótima segunda-feira. Luiz, o homem da segurança lá do Malhado. Bom dia, manda um alusão pro Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus. Bom dia para todos ligados no Tropa, viu? Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Tamo aqui já acompanhando vocês, hein? Valeu, Frank do Carvão. Essa foto sua tá bonita, viu, Frank? Ô, menininho lindo! Aparecida no Boteco da Cida e do Teotônio Vilano também já ligado com a gente. Olha, aqui é o Pedro Pereira. Eu tô ligado em vocês, viu? Tô aqui em Itabuna acompanhando a programação da Gabi. Que legal, viu, Pedrão? Um abração aí pra todo mundo, seu repórter. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Já já, primeiros áudios rolando aqui. Manda seu áudio pra gente. Manda seu áudio. 739-8829-1029 é o zap zap da Gabi pra você mandar o seu áudio. Mensagem de áudio de até 30 segundos. A notícia não para. Microfone 1 tem ele.
Marinho Santo.
A hora certa, quase 6h24. São 6h23 na linda Princesa do Sul. Olha, um registro de ocorrência foi registrado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil na Avenida Soares Lopes, ali em frente ao antiga Concha Acústica. O Valdec Rocha Reis, ele tem 53 anos, rotina, está desaparecido desde o último dia 22. E segundo o registro de ocorrência, ele saiu para caçar. Ele foi caçar na Mata da Boa Esperança, a Mata da Esperança, e no momento não retornou, para o desespero da família e pessoas próximas, os amigos, né? O Valdec Rocha Reis, morador do Alto Nerival, ele está sem aparelho, telefone e celular, o que dificulta aí a comunicação com a família e com os órgãos de segurança pública. A comunidade do Alto Nerival, onde nós mandamos um abraço para cada um ouvinte do Tropa de Elite, da Gabriela FM, mobilizada na tentativa de encontrá-lo com vida e no local que foi caçar, né? O boletim de ocorrência está registrado. Valdec Rocha Reis, esses 53 anos, se ele já foi localizado depois dessa queixa na polícia, vocês ligam para cá para poder informar para a gente. Dia 22, do mês de fevereiro. Hoje é dia 27. Então a gente não sabe ainda se ele já foi encontrado, sim ou não. Mas a queixa foi prestada na polícia, né? Essa queixa está lá nos computadores negros da polícia. Escarpita, deixa eu dar um aval aqui. Quando merece esse aval, esse elogio? A vereadora Ivete Maria, que é a mesma Ivete do INSS, elogiada por atuação na Câmara de Vereadores de Ilhéus, ela que é do União Brasil e segue recebendo elogios pelas ruas de Ilhéus em função de sua atuação parlamentar. Então, com diversos projetos no sentido de beneficiar todo o município de Ilhéus, a vereadora Ivete Maria está sendo avaliada positivamente pelos ilhéenses. Ela, sim, é uma vereadora que nos representa. Além de acompanhar as ações da prefeitura, ainda desenvolve vários projetos, afirmou uma moradora do bairro do Malhado. Ivete Maria, um abraço, fica com Deus aí, tenha um ótimo dia e continue atuando. Nós gostamos de vereadores atuantes. E amanhã tem sessão na Câmara de Vereadores do município de Una, seu Escarpita. Falar em vereadores, eu quero mandar um abraço ao meu brother que mora na Vila Brasil, mora pertinho de César Cutias, e Dona Lena. Eu quero mandar um abraço ao vereador Tanda, que é meu amigo de muitos e muitos anos. Aquele abraço, ele que foi vereador 1, 2, 3, 4 mandatos aí na cidade de Una. Vereador Tanda.
Um abraço.
Aquele abraço para você.
E amanhã eu quero saber do posicionamento dos vereadores em relação aos servidores.
Vereadores de Una. Quem tá com o povo e quem tá com o Tiago de Dejaí. E quem tá com o vice-prefeito. E quem pergunta quer saber.
Vamos ao primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Foco do vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou Matheus Santos e venho chegando nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, né, abraçando todos os nossos ouvintes e falar aqui para Uruçuca, hein? Início da vacinação contra a Covid-19 da Pfizer. 2023, início das aplicações em Uruçuca, começa a partir de hoje, dia 27, nesta segunda-feira, em Serra Grande, a partir do dia 2 de março, na quinta-feira. Quem está apto a receber são pessoas que receberam no mínimo de uma ou duas que já receberam a D3 e D4 com intervalo de 4 meses também. Grupo prioritário, pacientes incomprometidos a partir de 12 anos e público geral com 70 anos ou mais. Não esqueça, em Uruçuca a vacinação ocorre de segunda a sexta no posto da Zona Rural e do Everaldo Argolo Portelinha. Em Serra Grande a vacinação ocorre às terças e quintas-feiras no USF 004. Não esqueça dos documentos obrigatórios, cartão do SUS, carteira de vacinação, e pacientes acamados deverão agendar a vacinação na unidade de saúde da família mais próxima, que tem uma equipe pronta para atender, tá bom? Saúde sem fake news! E olha, atenção também, uma coisa muito importante aqui, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, uma nota de esclarecimento. A Vigilância Sanitária Municipal de Uruçuca alerta toda a população sobre a resolução de número 475 de 9 de fevereiro de 2023, que adota medidas cautelares sobre todas as pomadas para modelar e trançar cabelos que estão com a comercialização proibida pela Anvisa. Enquanto a medida cautelar estiver em vigor, nenhum lote, marca, deve ser comercializado ou distribuído, mesmo aqueles produtos que estão em residências e nos salões de beleza. Estão proibido o uso. A interdição cautelar do produto é uma medida, né, preventiva que visa proteger a saúde e, claro, que permanece vigente enquanto não enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências requeridas para a investigação mais profunda do caso. aí Vigilância Sanitária de Uruçuca. Qualquer consulta você pode estar acessando o site anvisa.gov.br. Secretaria de Saúde, Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente. E lembrando que quarta-feira tem sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca, Presidente Magnólia Barreto. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, uma excelente semana.
Valeu que valeu, Matheus Santos, amanhã você volta. Olha, utilidade pública aqui no programa Tropa de Elite. Ontem foi domingo, no sábado, seu repórter, por volta das 4:30 da tarde, o José Antônio, ele estava na cabana Gabriela, na hora de ir para casa, botou o celular no carro, em cima do carro, né? Trocou de roupa, esqueceu, saiu com o carro, acabou perdendo o celular. E ele está oferecendo uma recompensa aí, tá certo? É um modelo, o Moto G60, tá certo? E aí a gente está aqui anunciando, José Antônio Ferreira perdeu aí o celular na cabana Gabriela ao sair, está oferecendo uma recompensa, viu? Então, utilidade pública aqui no nosso programa, obter mais informações aqui com a gente no nosso WhatsApp, 739-8829-1029 ou no 999-96-8446, tá certo? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais áudios no nosso Tropa de Elite, a primeira rodada dos áudios, a galera que tá participando aqui no nosso WhatsApp, Avenida, o que é que tá acontecendo? Olha, Marinho Santos Escarpita, eu não quero ser identificado, moro aqui no Malhado, rapaz... Diz que tem um filho que tá xingando a mãe. A mãe tem 87 anos, seu repórter. Está botando o maior terror dentro de casa. Diz que pega o cartão da mãe. E aí, complicado isso aí, viu? Meu Deus do céu. A vizinha não quer se identificar, tá pedindo pra gente ajudar aqui, viu? Rua Antônio Carlos Magalhães, Barco do Malhado.
Também Avenida. Chamado de filho excomungado.
Esse filho aí é excomungado. Uma mãe de 87 anos, tá botando terror dentro de casa. Será que não tem nenhum parente aí, não, rapaz? Só tem ele de filho? Meu Deus do céu. Atenção, atenção aí. Amigos da Avenida Antônio Carlos Magalhães. Daqui a pouquinho na volta, o que é que você traz?
Veículo roubado, recuperado no Parque Infantil, bairro do Malhado, guarnição da Petro 70 foi até o local e vou falar também do ex-prefeito de Itajuípe, Marconi Amaral, amigo do vereador Ivan Júnior e do Matheus Mala. Ele se aproxima, chega perto do grupo ligado a ACM Neto.
Tô curioso, viu? Tem mais. Governo da Bahia divulga resultado da segunda etapa do concurso para o Magistério Estadual. Sai daí não, é rapidinho, a gente volta já já. Até às 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Hospital Vida.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até às 8 para você e com você. Bom dia, bom dia. Tá na hora, 6:41. Olha, o governo da Bahia, através da Secretaria de Administração, publicou no último sábado o resultado definitivo da segunda etapa, ou seja, a prova discursiva do concurso público edital 3/2022 para o provimento de vagas de professor e coordenador pedagógico da rede estadual de ensino. A relação dos candidatos classificados por ordem de nota está na edição de sábado do Diário Oficial do Governo do Estado da Bahia. No Diário Oficial do sábado também foram convocados os aprovados para apresentação dos títulos e documentos comprobatórios no período entre 27, hoje, até o dia 3 de março, por intermédio do site da Fundação Carlos Chagas. Ainda na mesma edição do Diário Oficial saiu a convocação dos candidatos autodeclarados negros para a realização do procedimento de heterodinização, rapaz. Heterorioidentificação. Rapaz, que nome difícil, viu, senhor repórter? Assim também como a convocação dos candidatos declarados com deficiência para a realização de perícia médica. Os candidatos habilitados na segunda etapa devem consultar o DOI, o Diário Oficial, de sábado para verificar os procedimentos estabelecidos nos editais. 6h42, venha com a notícia, porque Danilo Braga já está no ponto, seu repórter.
Olha, veículo roubado, recuperado no Parque Infantil, bairro do Malhado, em Ilhéus. A Petro se deslocou até o Parque Infantil no sentido de verificar a denúncia de que havia um carro roubado no local. Após ronda no setor, o carro com as características que foram passadas foi localizado e, ao realizar a consulta no sistema, foi constatado que possuía restrição de roubo. O carro teria sido furtado. Um veículo da marca GM, modelo Zafira, de cor prata. Esse carro foi encaminhado para a delegacia de polícia e vai ficar aí agora no comando do serviço de investigação, que é comandado pelo investigador Edson Serra. Olha, em Itabuna, o que foi? Flagraram o Marconi Amaral. Marconi Amaral, ex-prefeito de Itajuípe. Amigo do vereador Ivan Júnior. E amigo também do vereador Matheus Mala.
O que aconteceu com o Marconi?
Marconi Amaral se aproximando do grupo ligado a ACM Neto. O Marconi, que é do PSD, tem se aproximado do grupo. E no último sábado ele esteve com o deputado Pancadinha Pancadinha e com o vice-prefeito Guinho. Marconi já foi cogitado como um possível candidato a prefeito de Itabuna. Agora resta saber se ele vai abandonar a base do governo do estado, do Jerônimo, do Rui Costa, para ir para o grupo de ACM Neto. Então tá aí,
viu? É uma situação, seu repórter. O Marconi, ele vestiu a camisa aí do Jerônimo.
E até agora nada, não foi prestigiado.
Se criou uma expectativa do o Marconi Amaral até assumir, né, uma vaga na Assembleia Legislativa. Mas faltou essa articulação aí, do governo não sinalizou para puxar alguém. Ninguém. Inclusive, até uma situação parecida aconteceu dentro do PSB, onde se especulou de puxar Soane Galvão para Fabíola Mansur assumir. Foi descartada essa hipótese. E no caso do Marconi, eu acho que o Marconi talvez esteja insatisfeito, né? Ele goza de prestígio junto ao Otto Alencar, junto ao deputado federal Paulo Magalhães. Mas o Pancadinha tem costurado muito, não só teve com o Marconi, nem com o Guinho, não. O Pancadinha também teve com o ex-prefeito Capitão Azevedo, que também tem uma parcela dos votos em Itabuna, tem uma articulação grande aí para a eleição do ano que vem. 2024 é ali, seu repórter.
Então Marconi Amaral pode chutar o pau da barraca, né, Scarpa?
Vamos aguardar, né? Na política tudo pode acontecer. Danilo Braga, tá no ponto.
Mandando um abraço ao sargento da Polícia Militar, o sargento da Companhia 68, que também é o presidente da APPM Ilhéus, o Gerson Mendes, aquele abraço. E a Anne, sabe quem é a Anne? Aquela coroa, gente boa, que o café da manhã, o café lá na Câmara de Vereadores de Uruçuca.
Um abração.
Anne, amiga de Maria.
Maria. Edenildo Braga tá chegando, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. No Campeonato Carioca, a bola rolou no final de semana para o Clássico e o Flamengo venceu o Botafogo placar de 1-0. Já o Fluminense bateu a Portuguesa por 3-0. No Paulista, Palmeiras 2, Ferroviária 1 e o Clássico Santos e Corinthians terminou empatado em 2-2. Finalizada a primeira rodada, a primeira fase, melhor dizendo, do Campeonato Baiano da Primeira Divisão. Jogos do final de semana. O Bahia de Feira bateu o Jacobinense pelo placar de 3-0. Já Jacuipense venceu a Juazeirense pelo placar de 1-0. Itabuna venceu em Camacan o Bahia pelo placar de 4-0. Vitória ficou no empate com Barcelona 0-0. Outro 0-0 da rodada foi entre Atlético de Alagoinhas e Docimel. A classificação do Campeonato Campeonato Baiano ficou assim, terminada a primeira fase. O Bahia, primeiro lugar, 21 pontos. Segundo, Jacuipense, 17. Terceiro, Juazeirense, 16. Quarto, Itabuna, com 15 pontos. Esses estão classificados à próxima fase da competição. O Bahia de Feira ficou na quinta colocação com 13 pontos. Já o Vitória, sexto lugar, com 12. A equipe do Barcelona de Ilhéus, sétimo lugar na tábua de classificação, 10 pontos conquistados. O Atlético de Alagoinhas, oitavo colocado com 9 pontos. Rebaixados para a segunda divisão estão Jacobinense, que somou apenas 7 pontos, e o Docimel, que somou 3 pontos na tábua de classificação. As semifinais já estão definidas, faltando tão somente a Federação Baiana de Futebol divulgar datas, horários e locais das partidas. O Itabuna vai enfrentar o Bahia, já Juazeirense enfrenta a equipe da Jacuipense. Os jogos de ida e volta, os classificados fazem a grande final do Campeonato Baiano, primeira divisão em 2023. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos. Valeu. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeonismo Zé Maria. Todo mundo ligado, hein? 2,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos no zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Primeira rodada com os áudios chegando aqui na metralhadora da informação. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Mais uma vez eu estou aqui fazendo um apelo para vocês pela estrada de Sombaituba. Está muito feia, os buracos estão demais. Os carros estão desviando dos buracos, indo pelo encostamento. E aquele encostamento, onde eu estive lá com meu filho de carro, não está suportando um ônibus cheio. Um ônibus vai tombar naquele encostamento ali. Está indo muito pelo encostamento e o encostamento está arrebentando. Vai tombar. Será que eles só vão fazer alguma coisa quando acontecer uma tragédia ali? Por favor, alerta mais uma vez. Eu sei que você sempre faz isso. Alerta mais uma vez aí. Tem muita gente boa andando nesse distrito e não merece isso.
Atenção aí, atenção, a turma da prefeitura, hein?
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Scarpita. Que Deus ilumine o dia de vocês, de um dia abençoado por Deus. Marinho Santo e Robertinho Scarpita, eu gostaria de saber por que o cadastramento do Bolsa Família não está tendo aqui no Nossa Senhora da Vitória, só está tendo lá no centro, ali no fundo do CESP. Nem todo mundo, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, tem a passagem para ir para lá.
Atenção, atenção!
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita.
Bom dia!
Aqui é Léo da Vilagem da Barra que está falando. Ontem, minha amiga, vou mandar um alô pra minha amiga Nicinha. Nicinha, você fez uma galinha caipira. Não me deu nem um pouco, você sabe que eu gosto, né?
Eu queria a galinha caipira da vizinha, rapaz. Nicinha, viu? Um abraço. Essa figura, Léo, viu? Falar em Barra, apareceu aí o Peixe Boi. Foi destaque ontem nos grupos de WhatsApp, viu? O Peixe Boi que apareceu na Barra. Último áudio dessa rodada.
Bom dia, Marinho Santo e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Quando é que essa estrada de Santo Antônio vai ficar boa? As aulas já voltaram. E aí? Cadê Marão? Acorda, Marão. Vamos ver as estradas. Vamos, Marão.
Acordar então, Marão, né? Acordar. Acordar o Marão aí. Atenção, secretário Hermano Fani. Secretário Hermano Fani resolveu esse problema da estrada aí. Você viu a reclamação. Sambaituba, dessa questão dessa encosta aí que o pessoal tá com medo. E Santo Antônio, né, seu repórter?
Agora, a Sambaituba, você chamou a atenção da prefeitura. Prefeitura também, né? Agora, a EMPA.
A EMPA abandonou.
A EMPA abandonou.
Abandonou. Era só enquanto estava fazendo ali a parte. A EMPA. EMPA! Agora, seu repórter, sobre essa questão aí do cadastramento Bolsa Família, tentar um contato com o secretário Rubem Newton. Vê se não coloca, faz um mutirão nos bairros, né? Porque como a nossa ouvinte colocou muito bem, nem todo mundo tem o dinheiro da passagem para vir até o centro fazer o recadastramento do Bolsa Família. E é importante fazer esse recadastramento, porque pode perder o benefício. São 6 horas mais 52 minutinhos na Bahia, 6h52. Tarcisão está pedindo aqui para gente, né? A prefeitura colocar lâmpadas no trevo da Ilha do Tacaré, entrada do São Miguel. Está uma escuridão só, muito perigoso. É muito perigoso mesmo, viu? É, rapaz. É, esse peixe boi aí, né, Tarcisão? Parece que conseguiu voltar, né? Quando for visto aí, novamente, tem que avisar o pessoal do Ibama. Tem uma turma aí do Amar. Tem umas ONGs aí que cuida, né? Deixou o bichinho assustado. Todo mundo, rapaz, viralizou nas redes sociais. Você também viu, não viu?
Vi, o vídeo do peixe-boi? O vídeo do peixe-boi.
Peixe-boi. Mas o que diacho é isso, rapaz? Ô, seu capita, o que diacho é isso, seu capita? É um peixe-boi, rapaz. Seu repórter, venha com a notícia, porque Nath Almeida já entra com mais um giro regional aqui na Metralhadora da Informação.
Olha, Scarpa, essa notícia eu achei interessante e eu captei ela de você. Captei pra mim. Quando o cacauicultor e fabricante de chocolate Gerson Marx, ele chegou e fez aqui a denúncia que prédios históricos e espaços culturais de Ilhéus foram abandonados pela gestão do prefeito Mário Alexandre. Ele entrou no assunto ao se posicionar contra a entrega do prédio do antigo Colégio General Osório, hoje Biblioteca Pública General Osório.
Desativado, está desativado.
Para a Companhia da Polícia Militar 68. Está lá, só em ruínas.
Em ruínas.
Local onde eu estudei, onde deixei amigo, construí vários amigos, vários professores que passaram por ali. E eu fico triste também quando chego, que passo, que vejo aquela situação do General Osório. Aí o Gerson Marques, ele disse, ó, eu fui um dos apoiadores do prefeito Mário Alexandre em sua primeira eleição em 2016. E acreditava que as propostas dele contemplariam a recuperação do patrimônio histórico. E ele espera que o prefeito tenha um pouco mais de responsabilidade com o patrimônio histórico da cidade. O prefeito tem se caracterizado por um profundo desprezo à cultura. Os prédios históricos e espaços culturais da cidade estão todos abandonados. E aí o Gerson Marx disparou, viu? Na declaração também lembrou que apoiou o mandatário nas eleições de 2016, depois da qual viria a ocupar cargo de confiança no primeiro governo Marão. E para Gerson Marx, o ex-aliado deu as costas ao rico patrimônio histórico de Ilhéus e citou como exemplos a Casa de Cultura Jorge Amado, a Concha Acústica e o General Osório, além do Teatro Municipal de Ilhéus.
Olha, então, por falar em Concha Acústica, eu estou preocupado. Parece que o governo... Atenção, vereadores. Tem que passar
troca.
Tem que passar pela Câmara para resolver aquele problema ali. A Concha Acústica é um patrimônio, é um espaço cultural do município. Você colocou muito bem aí. E a gente precisa, eu vou falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, vou trazer logo a Nath. E sobre essa questão do Gerson Marques aí, bem colocado, a gente tem falado muito o abandono dos prédios públicos. Eu acho que essa área é uma área que merece uma atenção. A gente está prestes a completar 500 anos. Ilhéus tem uma história, Ilhéus foi capitania hereditária, seu repórter. E os nossos prédios históricos estão se acabando, estão deixando morrer a história de Ilhéus.
Deixa eu concluir aqui ainda, Scarpe. O Gerson Marques, ele diz, olha, é de uma irresponsabilidade, de uma indelicadeza, de uma falta de sensibilidade com a cultura, com as artes, com um dos principais elementos da nossa vida, da vida social dessa cidade. Essa é a cidade de um dos maiores escritores do Brasil. Então, ter responsabilidade com a arte e com a cultura aqui é mais do que obrigação, emendou fazendo referência ao escritor Jorge Amado.
Nath Almeida, vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Criminoso morre em confronto com a polícia na cidade de Itajuípe. Na madrugada de ontem, policiais da Rondesp e CIP Cacaueira foram informados que integrantes de uma facção criminosa envolvidos em diversos ilícitos na cidade de Itajuípe portavam armas e ameaçavam moradores ali do bairro Novo Itajuípe. Ao chegarem na localidade, indivíduos armados efetuaram disparos contra os policiais e fugiram do local, tendo um dos suspeitos adentrado em um imóvel bruscamente. Neste momento, foi realizado o cerco, onde, ao ser dada a voz de abordagem, o bandido passou a efetuar vários disparos, sendo necessário o revide. Após cessar o confronto, foi encontrado um indivíduo caído ao solo, ainda com vida, sendo prestado socorro para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, na cidade de Itabuna, mas ele não resistiu aos ferimentos. Com o marginal, que ainda não foi identificado, foram apreendidos um revólver calibre 38, um artefato explosivo, um rádio comunicador e uma máscara. 24 policiais e 6 viaturas participaram da operação. Ibicaraí já conta com o sinal da TV digital. O programa Seja Digital, firmado entre o município de Ibicaraí e o governo federal, através do Ministério das Comunicações, irá disponibilizar 17 canais. Os mesmos já estão sendo ativos gradativamente. O município arcou com a contrapartida da disponibilidade do terreno e também da instalação elétrica. Também realizou aí o apoio logístico e está agora fechando o local para garantir maior segurança, né, aos equipamentos. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês.
Valeu, Nath.
Uma semana maravilhosa e abençoada para todo mundo. Pra tchau, tchau.
Mais. Valeu que valeu. Amanhã você volta. Vamos pro intervalo. Já já tem mais Tropa de Elite até às 8, no oferecimento do especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira 9, Mistura, Banco Bom Sucesso, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Hospital Vida. Todo mundo ligado com a gente. Aqui, o número 1 das manhãs do Rádio Ilhéus, rolando na Gabi.
Gabriela. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia. Tá na hora, 7h12 agora, hein? 7h12 na Bahia.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Olha, eu comentava com você, seu repórter, na sexta-feira sobre o protesto dos produtores, né? E tô recebendo aqui agora mais um novo protesto, está marcado, programado para hoje, dia 27, a partir das 9 horas, manifestação dos cacauicultores contra a importação de cacau. A concentração vai ser ali no Porto de Ilhéus. O cacau da África, ele traz sérios riscos fitossanitários, derruba o preço interno e é produzido com trabalho escravo e infantil, viu? Quem importa, não se importa. É um dos cards que está aí circulando nas redes sociais. A Associação Nacional dos Produtores de Cacau, ANPC, planeja aí fechar trechos também da BR-101 aqui em Ilhéus. Tá complicado isso aí, né, seu repórter?
Coloca complicado nisso. Sempre a região exportou, né? A Bahia exportou o cacau, agora está importando o inverso.
O inverso. É, a mesma coisa, demorou. Na contramão,
na
né?
Na contramão.
A gente demorou tanto de produzir o chocolate, né? E mandávamos para fora as amêndoas daqui da nossa Ilhéus e hoje a gente consegue produzir um chocolate premiado mundialmente, né? O chocolate, diversas marcas de chocolate que são produzidos aqui na cidade de Ilhéus. Por que que se demorou tanto de produzir o chocolate?
É a mesma coisa de você ir em Uruçuca e não ver o Bolinha.
Bolinha é figura, viu? Olha, os membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Ilhéus convidam os segmentos da sociedade organizada para participarem da audiência pública em conjunto com a Secretaria da Fazenda e a Controladoria Geral do Município, hoje, segunda-feira, dia 27, a partir das 15 horas, no plenário Gilberto Fialho, tendo como finalidade a demonstração e avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre do exercício 2022 do Poder Executivo, seu repórter.
Olha, a Câmara Municipal de Ilhéus convida a população para audiência pública.
É essa que eu acabei, né?
É, o 30º.
Não, eu tô acreditando nisso.
30º quadrimestre.
É, não, não. Sério?
É esse convite aí.
Sério? Você tá...
Esse é o convite.
É o convite pra hoje, é. Né? Hoje. É.
Eu tenho outro convite aqui.
Então, qual é o convite?
O programa de reorientação da atividade turística no litoral norte de Ilhéus convida a todos a higiene e manipulação de alimentos que... será realizado na comunidade Associação dos Moradores da Terra Prometida, próximo dia 28, amanhã, portanto, terça-feira, a partir das 14 horas, 2 da tarde, às 17 horas. Então aí, Terra Prometida amanhã, viu? Higiene e manipulação de alimentos. Então aí um programa super interessante para você que mora no Joia do Atlântico, nas imediações ali da Terra Prometida, participar, viu? É o nosso presidente amigo, o Damasceno, o Buiãozinho, convidando vocês. Tá certo?
Beleza, seu repórter.
7h15 agora.
7h15. O UESC e a Universidade Federal do Sul da Bahia estão ofertando 3.170 vagas pelo SISU. O resultado será divulgado amanhã, terça-feira, viu? O Ministério da Educação publica amanhã, terça-feira, dia 28, esse resultado do Sistema da Seleção Unificada do primeiro semestre 2023. Para a Bahia, há vagas em instituições como a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, a Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, e ainda o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFBA. Na UFSB, por exemplo, são ofertadas 1.425 vagas em 48 cursos de graduação nos campos Jorge Amado, né, aqui na Ilhéus Itabuna, o Sozines Costa lá em Porto Seguro, Paulo Freire em Teixeira de Freitas. Na UFBA são 4.695 vagas lá em Salvador. Na UESC, 1.746 vagas em 34 cursos de graduação, em cursos como Direito, Medicina, História, Letras, Pedagogia e Geografia. Seu repórter, que bacana, viu, rapaz? 7h17, 7h17. Vamos agora dar mais uma passada no nosso WhatsApp pra gente dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap, zap, zap da Gabi.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Olha, o maluquinho tá lá em Guararema, tá pedindo alusão pra Madega, Martina, Alvia, Vitória, Neco, Zé Oliveira, Zé Domingos, Rocha, Dinha, a região aí, né? Lene, Zé Soares, Cacá, lá em Vila Brasil. Um abração, viu, maluquinho? Você é moral e todo mundo gosta. Abdo, Abdo tá lá em Salvador, sempre plugadinho com a gente. Olha, bom dia, Mário Santos Escapita, manda alô aí pra galera do Atacadão do Frango aqui, o Eduardo, seu Zé Eric, Davi, Sandra e também Gil, Maria Lúcia, lá do Teresópolis, bom dia, receba as bênçãos do Senhor para mais esse dia, que Deus está no controle de tudo, amém, amém. Raniele Galvão, tá lá no São Caetano, em Itabuna. Bom dia, Dinalba Martins, lá no Alto do Pacheco. Tenha uma semana abençoada, de paz e prosperidade, hein, meninos? Valeu. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita. Vim aqui meter a bronca na escola da Barra de Itaipe. Batalhão, tiveram recesso todo o tempo, né, para ver os professores e as crianças já ficaram na pandemia sem estudar. O processo de aprendizagem lento. Só tem aula para os maiores e os menores que estão no processo de adaptação não tem previsão. Vamos ver quem vai resolver essa situação, né, diretor, né, diretora? Bora correr atrás. Ah, parece que não vai ter aula para gurizada, os menores só para os maiores. Atenção, atenção, secretária Loura! Secretária Loura, o que é que tá acontecendo aí? Por que que a escola da Barra, que funciona no batalhão, não vai ter aula para os menores? Faltando professor, tem um processo seletivo aí, talvez seja isso, viu? Tentar o contato. Olha, Marinho Santos Escarpita, essa é a rua Alta Bela Vista, bairro Nelson Costa. Quero pedir ajuda de vocês, estamos com essa rua que não passa nada, rapaz. Que situação, viu? Que situação aqui. Olha, acidente na entrada do Teotônio Vilela, ônibus e o caminhão da empresa de lixo, viu, seu repórter? Parece que teve um gari que ficou machucado aí. Tentar aqui obter mais informações. Bom dia, André Serralheiro, estou em Pau Brasil, escutando vocês aqui, vistoso. Bom dia, Mário Santos Escarpita. Olha, a estrada está se tornando perigosa, viu? Silvio de Ribeira das Pedras, bom dia, Mário Santos Escarpita. Um lousão aí para toda a turma da Gabriela FM. Bom dia, meus amigos. É, Beth lá do Sol e Mar. Tem áudios aqui nesta rodada. Tem gente falando com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todo mundo, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, povo de Deus. Pede aí a uma fiscalização, pede aí os órgãos públicos fiscalizar esses mercados aí, que eles botam preços que eles querem. Eles não respeitam, não. Aumentou a gasolina, aumentou qualquer coisa, eles aumentam o preço. Manda uma fiscalização para esses mercados aí.
É o PROCON.
Todo lugar do Brasil tem fiscalização.
PROCON.
Só que eles que não tem. Aí eles botam o preço que eles querem. Ah, porque todos os mercados estão caros em todo lugar, mas eles botam o preço que eles querem. E fica por isso mesmo.
É por isso que eu digo, faço as compras no meio, é para economizar, viu?
Bom dia, Robertinho Cafita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia!
Eu quero falar para vocês uma coisa que está acontecendo dentro da Itabuna. Se está certo ou errado. Uma faixa de pedestre dentro do rotatório, dentro no São Caetano, no Jardim do Ó, viu? Naquele rotatório do Jardim do Ó. Se a gente parar dentro do rotatório, vem um carro e bate na gente. Será que o prefeito, mas o secretário de obra não viu isso? Que a gente sabe que isso está errado.
Imagina só, seu repórter, uma faixa na rotatória do Jardim do Ó, rapaz. Aí veio aqueles motoristas, né, imprudentes, batida na certa, viu?
É uma faixa, é brincadeira,
uma
viu?
Faixa
rotatória.
Dentro da rotatória, não consigo entender, viu? Bom, 7 horas 21 minutos, daqui a pouquinho a gente vai para Itabuna com o Manuel Messias em mais um giro regional, viu, seu repórter? Olha, o ministro está anunciando a negociação para a retomada de uma fábrica aqui na Bahia. O Jerônimo está arregaçando as mangas aí, buscando a possibilidade de atrair, né, uma fábrica para a Bahia. Me lembrou o nosso saudoso Antônio Carlos Magalhães. Lembra quando a Ford veio para a Bahia? A Ford, seu repórter.
ACM,
rapaz. Olha, e existem especulações aí para as eleições do ano que vem. Nas duas principais cidades aqui do sul da Bahia, uma foto que circulou nas redes sociais mostra o deputado Pancadinha, o vice-prefeito Guinho e o ex-prefeito Capitão Azevedo, né? Você me falava agora há pouco também da participação do encontro do Marconi Amaral, ex-prefeito, e teve uma votação mais de 35 mil votos para deputado estadual, junto com Pancadinha. É, então, se você somar, e foi bastante votado em Itabuna, Marconi Amaral, estaria o Marconi se aproximando da base da oposição, deixaria a base do governo do estado? Como é que fica essa situação? E aqui em Ilhéus, seu repórter, os nomes apontados aí, o governo Marão deverá sinalizar nos próximos meses quem será o candidato do prefeito para a sucessão. O prefeito foi reeleito em 2020, o prefeito vai ter que apontar o nome. Quem será o candidato do Marão para as eleições do ano que vem? Será o ex-presidente da Câmara, vereador Jefferson Moraes? Será o vice-prefeito Bebeto Galvão? Que o Wagner mais uma vez deixou Ilhéus, né? Porque se criou uma expectativa.
Deixou não? A desejar.
O Wagner vai ser ministro do Lula e o Bebeto será senador. Está descartado. O Wagner já disse, não deixarei o Senado.
É, o Jacques Wagner é aquele mesmo que fez aquilo com uma Carmelita.
Você não esquece isso, né? O galego, o carioca, rapaz. O Wagner, eu quero ver como é que vai ficar a situação. Viu,
agora o doutor Jefferson Moraes, ex-presidente da Câmara, vereador, que também se diz pré-candidato a prefeito de Ilhéus, ele está colado com o Marão, tá saindo nas fotos aí.
É, o Marão ele precisa apontar. Do outro lado você tem Valderico Júnior, né, que também tem uma fatia boa na cidade de Ilhéus, dentro do União Brasil, conseguiu aí dar uma vitória ao ACM Neto, associado com nomes da oposição, né, o Jailson Nascimento. Como é que ficaria essa composição aí para o ano que vem? O Cacá Coções, o grupo do Jabes, o PP e a ala do deputado, do ex-deputado, rapaz, o homem lá do Extremo Sul, hein? O Carleto, Ronaldo Carleto, Ronaldo, que aí Carleto. O PP tá com essas duas alas. Tem um PP do João Leão, que se aproximou do Neto, né, colocou o Cacá como vice, Cacá Leão, e tem o PP do Carleto.
Carleto tá forte.
Que está já quase dentro da base do governo do estado da Bahia. Como é que ficaria a situação do ex-prefeito Jabes Ribeiro nesse caso aí? Estaria a oposição Ilhéus decidida em unir em um nome só para concorrer à eleição? Quantos candidatos Ilhéus poderá ter ano que vem?
O Jabes Ribeiro no circuito aí, e ele vai com João Leão. Onde João Leão foi, ele vai atrás. Agora, as articulações aqui em Ilhéus, eu não sei como vai ficar o Jabes.
Você acredita que o Jabes, então, não caminharia com o Ronaldo Carleto?
Com o Ronaldo Carleto, não.
Seguiria o... Ele... É do Mário Negromonte também, né?
É o João Leão.
Inclusive, eu acho que o deverá ter eleição aí. E vamos ver como é que vai ficar a situação desse diretório estadual do Partido Progressista, viu? O PP, seu repórter.
O PP tá meio embaçado
aí, né? Cacá
Coxões.
Tá meio
dividido.
Cacá Coxões.
Cacá não é mais, não interessa mais. É comerciante. Cacá, né? Eu acho que ele não vai querer mais ser candidato.
Somaria numa composição, né? Num secretariado, talvez.
Pode, né, querer ajudar, Coxões, né?
Vamos ver. A oposição segue aí, tem o nome do Valderico Júnior apontado aí em pesquisas, né? O empresário Valderico Júnior segue com prestígio na cidade de Ilhéus e sendo o grande nome da oposição na cidade de Ilhéus.
Eu não posso falar em nome do Valderico Júnior, mas se eu pudesse falar, eu falaria.
Falaria.
É, falaria do meu jeito. É.
Vamos aguardar os próximos capítulos aí, tanto Ilhéus e Itabuna, o grupo que tem o deputado estadual Pancadinha, aí sendo fortalecido, seu.
Agora chutar o pau da barraca e dizer, oh, eu agora vou, se fosse assediado, fosse convidado.
Quem?
Pelo
Marinho
grupo
Santos?
De Rui Costa, pelo
Marinho
grupo
Santos?
Eu do governador Jerônimo, não, Valderico Júnior.
Sim.
É, eu falei chutar pau da barraca.
É, vamos aguardar. Na política tudo pode acontecer. Vamos lá para Itabuna, mais um giro regional chegando. Manoel Messias está no ponto, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias vem chegando. Amanhã a gente vai falar de nomes agora de outras cidades também, viu? Pontuando aí. Manoel Messias, bom dia, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por apenas R$2 e suco da fruta aqui na cidade. Vamos então trazer as notícias de Itabuna. Justiça bloqueia bens do bispo itabunense por faltar o trabalho. O bispo de Itabuna, Carlos Alberto dos Santos, o Dom Alberto, teve os bens bloqueados pela Justiça de Sergipe. A decisão foi tomada pela juíza Simone de Oliveira Fraga, que atendeu a denúncia por prática de improbidade administrativa, ato ilegal cometido por agente público. Conforme o Ministério Público de Sergipe, o religioso, apesar de estar lotado na rede estadual de educação daquele estado, Desde 2005, recebia salários sem trabalhar. No documento, o Ministério Público de Sergipe afirmou que Dom Alberto tomou posse como bispo diocesano de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul, em 2005. Depois, assumiu o mesmo posto na diocese aqui de Itabuna, em 2017. Neste tempo, o bispo não teria comparecido ao local de trabalho. Ainda na decisão, a juíza determinou o bloqueio de R$ 778 mil como forma de reparação ao valor devido à esfera pública de Sergipe. O bispo ainda não respondeu à citação de justiça, mas cabe recurso à decisão. No setor policial, meus amigos, o clima está de realmente violência aqui em Itabuna. Bandido morre em confronto com a polícia no Simval Palmeira. Kaique Nascimento dos Santos, conhecido como Gibe, 28 anos, foi morto em confronto com policiais da Rondesp Sul no último fim de semana. O episódio aconteceu dentro de uma casa localizada na rua Fonte Lima, no bairro Simval Palmeira, aqui na cidade. Segundo informações, Kaique já tinha passagens pela polícia, autor de diversos crimes aqui em Itabuna e em toda a região do Cacau. Kaique foi socorrido até o hospital de base, mas já chegou sem vida. Traficante morre em confronto com a polícia no bairro de Fátima. Mais um, um indivíduo conhecido como Lulão, morreu em confronto com policiais militares no bairro de Fátima, aqui em Itabuna. As guarnições foram averiguar denúncias anônimas de tráfico de drogas no local. Ao perceber a presença da CIP 100, Lulão passou a atirar contra os policiais. Estes revidaram e o atingiram. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. Lulão já tinha registros na delegacia por tráfico de drogas e também homicídios. Carro roubado é encontrado dentro de uma oficina no bairro Lomanto. A equipe da 6ª Corpinha aqui de Itabuna recuperou um veículo roubado na cidade. Após diligências, a guarnição encontrou o carro Hyundai HB20 modelo 2019 de cor marrom e placa PLM4E69 em uma oficina localizada no bairro Lomanto, aqui em Itabuna. O automóvel havia sido roubado na quarta-feira, dia 22, e estava sob posse de Jeconias Antônio Santos, que foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. O veículo passará por perícia técnica e logo em seguida ficará à disposição para o proprietário readquirir o mesmo, retirando do complexo policial de nossa cidade. Falamos em nome de Rosilanches, que tem suco gostoso da fruta e salgado por apenas R$ 2,00 na Avenida do Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta, 10:08, no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Beira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Hospital Vida, hein?
Tropa de Elite.
São 7:39 na Bahia.
Bom dia.
Olha, seu repórter Marinho Santos, Ideus vai estar realizando aí conferências, pré-conferências de saúde na zona rural, viu? Tem um cronograma aqui, a gente vai estar passando para você, amigo ouvinte do Tropa de Elite, cronograma importante, né? Podem participar da conferência todas as pessoas que buscam o Sistema Único de Saúde, o SUS. Objetivo de implementar e fortalecer as políticas de saúde e garantir a participação cidadã em debates de cunho geral, o Conselho Municipal de Saúde, com apoio da Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, estará realizando até o dia 3 de março as pré-conferências de saúde. A ação visa promover encontros com a comunidade, residentes nos distritos, e faz parte aí das atividades com foco na 8ª Conferência Municipal de Saúde, que acontece em março. Podem participar da conferência todas as pessoas que buscam o SUS, né? Então eu estou com o cronograma aqui. Hoje Hoje, segunda-feira, dia 27, Inema e Pimenteira. Amanhã, dia 28, Banco Central. Quarta-feira, Japu. Quinta-feira, Couto. Sexta-feira, Aritaguá 2, né, e Rio do Braço, seu repórter. A turma já esteve lá em Castelo Novo e Banco do Pedro na quinta-feira. Na sexta-feira foi Aritaguá e Olivença. Cronograma aí das 8 ao meio-dia. Venha com a notícia, seu repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santo!
A hora certa, Eliels, na Bahia, são 7 horas e 41 minutos, 7h41. Olha, o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, visitou a obra de reforma do Grupo Escolar Maria de Freitas Neves, que fica na Avenida Evandro Magalhães, no centro de Uruçuca. Moacir Leite esteve acompanhado do secretário de Infraestrutura, Transporte, Trânsito, Urbanismo, Estradas e Rodagens, o Rover Rossi. E durante a visita, Moacir Leite e o Rover Rossi, eles verificaram o que já foi feito e o que ainda resta para a conclusão da obra. Então, Moacir disse: investir em educação é necessário e importante. É a nossa e nós tem crescido muito em Uruçuca. Vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais, pontuou aí o prefeito Moacir Leite. Quero mandar um abraço ao meu amigo secretário Rover Rossi. Jorge Bode tá esperando você, viu? O Rover, aí é na estrada, né? Como é o nome da estrada, Scarpita? Ramal Rochedo. Jacarandá. Ramal Rochedo. Jorge Bode quer lhe ver lá para poder você recuperar a estrada, tá toda esburacada. É o Ramal Jacarandá, viu?
Ramal Jacarandá. Ramal Jacarandá.
Ramal Jacarandá. Pronto,
já acertou, viu? Olha, sobre o caso José Delmo, a Bianca Lavini, que é do Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus, ela passou pra gente algumas informações. O chefe também do Museu da Capitania, eu tô inclusive aguardando uma nota, né? O Rogério Matos, seu repórter. A Bianca do Conselho, o Rogério, ele é o administrador do Museu da Capitania. Que, de repente, a turma, olha, o pessoal não falou mais do caso José Delmo. A gente está acompanhando o caso do José Delmo e é um tanto... Tem um probleminha aí pra gente, né, tentar amenizar de ambas as partes.
O historiador José Delmo.
O contador de histórias, o José Delmo, viu? Então a gente vai estar aí aguardando o Rogério Matos com essa nota. A Bianca entrou em contato com a gente na sexta-feira ainda e estamos atentos. Bom, são 7 horas 44 minutos na Bahia, agora 7h44. A gente está aí acompanhando a metralhadora da informação. Imposto de renda, rendimentos aí para imposto de renda devem ser entregues até amanhã, dia 28 de fevereiro. Tem destaques no nosso site, programatropadeelite.com.br. Seu repórter Marinho Santos. Vamos no zap então, dar moral para quem dá moral para a gente? Olha, os candidatos tiveram dificuldades no processo da inscrição para a seleção simplificada voltada à contratação temporária de profissionais da educação, viu? Alguns candidatos disseram que ao tentar inserir os documentos no sistema, o Google Formulário somente carregava e não finalizava a isenção dos documentos. Algumas pessoas tiveram problemas, viu, seu repórter? E as inscrições puderam ser feitas até às 18 horas de sexta-feira. Foi de forma gratuita e online. Ao todo, 365 vagas estavam sendo oferecidas. Vê o que é que vai acontecer com essa turma que não conseguiu, encontrou problemas anexando os documentos junto ao Google Formulários. Vamos no zap? Mais uma passadinha? Dá moral pra quem? Dá moral pra gente?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
O zap zap da Gabi.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Rosana Costa lá da Osmundo Marques. Bom dia, desfrute do amor de Deus no dia de hoje. Que o seu dia seja abençoado de muita paz. Amém, amém, amém. É, um abração pra você, a turma da Zona Sul, né? Mirene Matos, a pretinha do poder. Bom dia, tropa de elite. Bom dia, bom dia. Nenga Áurea, do Centro Social Urbano, tá desejando uma segunda-feira abençoada pra todos nós. E a turma do Centro Social Urbano. Cadê o Araújo, rapaz? Vascaíno. Olha, bom dia, sou da Lagoa Encantada. Queria fazer uma reclamação. Ontem veio umas pessoas aqui pro torneio de dominó na Lagoa Encantada, turma de Lusuca, só que ficou a desejar com as condições da estrada, viu? O pessoal tá reclamando, seu repórter, estrada, secretário Edmano Fani. Olha, Marinho Santos Escarpita, sou assessor e não gostaria de me identificar, mas gostaria. Aqui já passou, rapaz. O negócio é o seguinte, seu repórter, tem gente que fica, não posso me identificar, tem que reivindicar, tem que chegar lá e cobrar, ó, meus 19% aqui, o que é que aconteceu? Olha, Escarpita e Marinho Santos, trânsito parado na saída da rodoviária de Itabuna. É saindo para Itabuna, rapaz, que coisa, viu? O que é que aconteceu aí? Foi um acidente, viu, Tarcisão? É da rodoviária indo para Itabuna, o acidente que aconteceu na entrada do Teotônio Vilela. Escarpita e Marinho Santos, aqui é Zé Véio, tô ligado no Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Sou ouvinte assíduo do Tropa de Elite, que Deus renove nossas forças, hein? Para vencer todos os obstáculos da vida. Valeu, Marrom. A Dinha de Uruçuca tá dando um bom dia pra gente. Olha, bom dia, meninos. Aqui no Residencial Rio Cachoeira tem dois apartamentos, né, que é ponto de drogas. Aí, olha só, a 70 tem trabalhado incansavelmente. Você já trouxe a informação aí do Capitão Zacarias, seu repórter?
Qual é essa informação do...
De ontem, a Operação Verão. É?
Não, a Operação Verão, do carro que foi encontrado também, no Parque Infantil.
O carro no Parque Infantil, é, rapaz, um carro...
Agora tem uma informação aqui, Escarpita.
Sobre a Operação Verão, é que ontem foi realizada a Operação Verão, que consiste justamente no reforço do policiamento nas praias do Litoral Norte, que é a área da 70. Foram atendidas aí, né, através de policiamento ostensivo, localidades como Joia do Atlântico, Ponta da Tulha, Mamoã, além do policiamento motorizado em toda a área costeira da 70 CIPM.
É, eu tenho uma notícia aqui, Escarpita, que um corpo apareceu boiando dentro do Rio Almada, tarde de ontem, por volta das 16 horas, 4 da tarde, corpo do sexo masculino, as margens do rio, distrito de Aritaguá, e era conhecido pelo apelido de Cochebon. O homem residia lá mesmo em Aritaguá, em um local conhecido como Rua de Cima. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, onde foi necropsiado. Ele pode ter morrido, a morte pode ter sido natural, viu, Escarpita? Cochebon. Mandando abraço.
Conhecido como Cochebon.
Cochebon. Mandando abraço à nossa amiga Fátima, lá em Aritaguá. Um abraço para a gente, Capita, Marinho.
Deu um bom dia hoje,
bom dia, Fátima. Bom dia, bom dia. Fátima!
A Fátima deu bom dia ou não?
E Fátima, nossa amiga aqui do Banco da Vitória.
Fundo de quintal.
Fundo, né? De quintal, também com rádio ligado.
Ai, ai. Tem áudios aqui nessa rodada para a gente fechar. Participação dos nossos ouvintes, a Cauana Show, a nossa secretária aí. Daqui a pouquinho, Paulo José. Olha, vereador Carlos Augusto, Augustão se reuniu na manhã da última sexta-feira com a gerente do Porto de Ilhéus, né, o gerente aí, o Francisco Pires, e com o servidor portuário aí, o Gilberto Rodrigues, para discutir sobre a situação do terminal, né, seu repórter? Buscar alternativas para atrair cada vez mais cargas, mercadorias e movimentar a economia regional. De acordo com o vereador, o Porto de Ilhéus é um importante equipamento que gera desenvolvimento, emprego e renda para o município e para toda a região, mas que precisa de um esforço conjunto de todos para garantir um movimento cada vez maior de cargas. Augustão também visitou as unidades do terminal portuário, onde aconteceu, a realidade do local, anotou as dificuldades, os problemas do terminal e se comprometeu a encaminhar, né, e comprar essa luta, e mais uma luta do nosso querido vereador Augustão, seu repórter.
Por falar em vereador Augustão, alto lá, também é candidato a prefeito, meu brother.
Pré-candidato
a prefeito de Deus.
Pré-candidato, viu? Agora, eu queria falar, não vai dar tempo pro programa de hoje, né, mas sobre essa questão do contrato de cessão do uso do porto antigo de Ilhéus, que é assinado o ministro, né, dos Portos e Aeroportos, e aquela liberação de uma área para a construção do terminal de passageiros, seu repórter. Eu vou me aprofundar mais sobre esse assunto, buscar mais informações. De antemão, eu sei que é um absurdo a Câmara não ficar atenta a esse caso. Tem que passar pela Câmara. Esse projeto, ele tem que passar, né, tem que fazer uma audiência pública, tem que passar pela Câmara para dar autorização, porque não é um patrimônio privado, né, do prefeito, é um patrimônio do município de Ilhéus. Atenção, vereadores.
Está falando do troca-troca.
Do troca-troca.
Da concha acústica.
Da concha acústica.
Pelo antigo porto.
Sim, né? Então, eu acho que a gente precisa discutir
esse assunto. Tem que passar
Passar pela Câmara. Abraçando aí o nosso querido Ed Camargo, assessor de comunicação aí. Ed, um abraço para você. A turma que acompanha o nosso programa, galera do transporte escolar, turma das caminhadas, bom dia, bom dia. Vem chegando ele, Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
É hora da gente fechar o Tropa de Elite com ele, o nosso correspondente Paulo José. Bom dia!
Olá, bom dia, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM em Ilhéus e a todos os nossos interlitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. E olha que Camacan teve um domingo espetacular de muita festa esportiva. E no estádio Ribeirão, onde o Bahia teve um grande confronto com Itabuna, lá pude encontrar amigos como o juiz de direito, doutor Felipe Remonato, bar da Medicam, Antônio Malta do Primavera, Cabo Lúcio, Jefferson Dória da Loja Maçônica, Vigilância e Resistência aí em Ilhéus, Vitor do Iataí Sushi em Ilhéus, Caco Corretor de Ilhéus, Siso Boy, Fabrício de Vanderlino do Açaí e tantos outros amigos que vieram curtir esta tarde maravilhosa com a presença da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, um aparato de segurança espetacular e o estádio super lotado com vários colegas de imprensa e todos de olhos no estádio para acompanhar o jogo, que ao final tivemos Itabuna 4, Bahia 0. Com isso, o Itabuna carimbou a vaga na semifinal do Campeonato Baiano de 2023. Na tarde de domingo, o Dragão do Sul ganhou do Bahia, que jogou com o time sub-20 por 4-0 no Estádio Ribeirão, aqui em Camacan, pela nona e última rodada da primeira fase. Os gols foram marcados por Ítalo, Alexandre, duas vezes e Cezinha. Com um resultado positivo, o Itabuna chegou aos 15 pontos e manteve o quarto lugar, garantido a última vaga no G4. Líder da tabela e já classificado de forma antecipada, o tricolor permaneceu com 21 e terá a vantagem de decidir o confronto da semifinal em casa. Bahia e Itabuna voltam a se enfrentar no confronto da semifinal. A data reservada para o jogo de ida, 12 de março, um domingo, enquanto a volta deve acontecer no domingo da semana seguinte. A FBF divulgará a programação detalhada do confronto. Mas antes disso, o tricolor muda a chave para a Copa do Brasil, onde encara, olha só, vai encarar com muita festa e, claro, com muita vontade de vencer, você sabe quem? O Jacuipense, no duelo único da primeira fase, na próxima quarta-feira, primeiro, às 9:30, em Pituaçu. E neste fim de semana, registro triste da morte de uma jovem chamada Daniela Andrade, que morreu em acidente na estrada de Colônia, nas imediações do bairro Jardim América 3. A mulher estava de carona em um Gol de cor branca que seguia sentido ao centro da cidade, quando o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. O carro capotou diversas vezes. A mulher não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O motorista do carro não foi encontrado no local. Segundo as informações, após o acidente, ele foi visto fugindo por um matagal. A mulher morava com a mãe no bairro Pequi e deixa 3 filhos. De acordo com as informações, ela tinha pouco tempo que estava morando na cidade de Eunápolis. E para encerrar nossa participação, dizer que, tido pelos órgãos de segurança pública como sendo de alta periculosidade, Osmário Matos dos Santos, de 35 anos, está preso no presídio de Vitória da Conquista. O homem foi capturado por policiais ao sofrer uma tentativa de homicídio e procurar por ajuda médica no Hospital Cristo Redentor, em Tapetinga. E olha, de acordo com a polícia, o homem era procurado pela justiça por causa de envolvimento em um roubo a banco na cidade de Itororó. Mas ele também é acusado de homicídio, que teve como vítima o vaqueiro Rodrigo Martins de Freitas, de 28 anos. Rodrigo foi encontrado morto dentro de casa, na região da Piabanha, no município de Itapetinga. Ele apresentava um ferimento na região do pescoço. A investigação comprovou de que o crime foi passional. O acusado queria se relacionar amorosamente com a companheira da vítima. Ainda não há informações a respeito da tentativa de homicídio sofrida por Osmário, mais conhecido como Mazinho, e a polícia segue nas investigações. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite,
um aí na
Gabriela, em Ilhéus.
Conheceu todo mundo, né, rapaz? Está apaixonado pelo o rádio esportivo aí, o Paulo José, o seu repórter. Um abração à turma 10. Parabéns ao Barcelona, parabéns ao Itabuna, né, por se manterem na elite do futebol. Olha, a vereadora Ivete elogiada por atuação na Câmara de Ilhéus pelos ilhéenses, viu? Em função da sua atuação, a vereadora Ivete Maria do União Brasil segue recebendo elogios pelas ruas de Ilhéus em função de sua atuação parlamentar. Com diversos projetos para beneficiar todo o município de Ilhéus, a vereadora Ivete está sendo avaliada positivamente pelos ilhéenses. Ela, sim, é uma vereadora que nos representa. Além de acompanhar as ações da prefeitura, ainda desenvolve vários projetos para nós, afirmou a moradora do bairro do Malhado. Um abração à dona Ivete do INSS. Final de tropa, seu repórter.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha.
Tudo isso aqui.
Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, Robertinho, seu Robertinho Escarpita!
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. Encontro marcado amanhã, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro e Hospital Vivo. A gente se encontra amanhã, hein? Bem cedinho, a partir das 6. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.